Morreu o Norm da série Cheers, o ator norte-americano. George Went apareceu também noutras séries como Seinfeld e os Simpsons. Morreu em casa aos 76 anos.
Figura mítica dessa série, também igualmente mítica. Cheers, aquele bar filmado em Boston. São 7:02, bom dia. Vamos saber do trânsito numa oferta Honda Dream Days. Paulo Miranda, bom dia.
Olá,
bom
dia.
Como é que está a começar amanhã?
Muito mal na margem sul, então. É verdade, ainda continuam as obras no túnel do Centro-Sul e naturalmente no nó de Almada, e naturalmente o trânsito bastante complicado em todos os acessos à ponte 25 de Abril, na zona do Fórum, do centro de Almada para chegar ao tabuleiro da ponte. Portanto, é uma manhã difícil para quem está na margem sul. Para já, trânsito mais compacto também no IC19, a partir da reta do Cacém até à reta dos comandos da Amadora. Por enquanto, a Autoestrada do Norte, a Segunda Circular, o Eixo Norte-Sul e mesmo a Autoestrada de Cascais ainda sem dificuldades. Na cidade do Porto, também o trânsito está a circular sem problemas, um pouco mais de movimento junto ao nó da Boa Vista, no sentido da Rábida Freixo, na via de cintura interna.
Sim, senhor, da man. O trânsito na comercial é uma oferta Honda Dream Days. Olha o Honda, olha, olha o Honda. Quando este patrocínio acabar, vou ter saudades disto.
Eu também.
Olha um Honda, olha um Honda. Ofertas únicas de 15 a 25. Quanto ao tempo?
Olha, olha, bom olha, dia, olha, bom dia, Vera. E de repente já é quarta-feira, não se engane no dia, já vamos a meio da semana.
Sim, sim.
Isto passa tão
e bem,
rápido.
E bem, e atenção que hoje há duas capitais de distrito com 30 de máxima.
Tiraste umas palavras
atenção
da boca.
Atenção a isso.
É isso mesmo, a listinha das máximas hoje vai então até aos 30, isto está mesmo a aquecer, mas depois temos o litoral norte e centro com algumas nuvens e até pode chuviscar agora de manhã.
Não.
Mas depois à tarde fica bom, ok? É uma coisa assim. Vamos olhar para as máximas que estão muito bonitas.
Vamos
pode
embora.
Ser?
21 graus, começamos nos 21, portanto imagine. Aveiro e Guarda 21. Viana do Castelo, Porto e Ponta Delgada, onde continua o Champion com 22. Leiria 23. Vila Real, Viseu, Coimbra e Funchal 24. Lisboa hoje vai ter 25 de máxima. Braga, Bragança e Porto Alegre 26. Santarém e Setúbal 27. Castelo Branco e Évora 29. Beja e Faro vão chegar aos tais 30 graus
30
de temperatura máxima.
30 para Beja e Faro.
Aproveite. São 7 e 3. Vamos não imaginar isso. Obrigado. Minha filha que mandou mensagem ainda há bocadinho, é curioso estar aqui este separador com a minha filha. Minha Mafaldinha acaba de chegar à Indonésia.
Oh, boa, vai adorar.
E pelas fotografias que eu vi, está quase tão bem como nós.
É?
Está quase, é ela por ela. É Sampaio Pina Bali, é ela por ela.
Vai adorar.
Bom, nunca fui à Indonésia. Portanto,
tens
não,
ir,
não,
tens
sei, não sei, não sei. Agora não posso, que vem cá o Trincão hoje.
Ah, pois é.
Francisco Trincão, bicampeão nacional.
Com o seu bigodão.
Com o seu bigodão. Vem aí daqui a pouco, tem que chegar cedo porque tem que estar às 9 na academia em Alcochete.
Se portanto, nos estiver a ouvir, tem lugar à porta.
Trincão, epá, isto é para os campeões. Campeões, quer dizer, ele também já está habituado aos ares do Marquês de Pombal, que é aqui perto.
Já sabe como é que esta zona funciona.
Mas
não é?
Ao contrário do que aconteceu na noite dos festejos, tem lugar, porque quando há festejos dos campeonatos aqui no Marquês de Pombal, aqui as ruas da rádio está quieto.
Nem aqui à porta.
Há pessoal que vem tipo à hora do almoço e deixa cá o carro. Que é para depois, quando vier da festa, pegar no carro e andar.
Mas tens que pedir autorização para estacionar mesmo na recepção, Pedro, quando for assim.
Mas é para o Vera, mas trata-se de um bicampeão. Com aquela bigodaça impõe respeito.
Sim, até o trazemos ao colo.
E portanto, essa parte é para ti. Tu vais trazê-lo ao colo.
Havia de ser bonito.
Vais chegar.
Era um espetáculo bonito eu tentar agarrá-lo ali na entrada.
Acho que o Vasco nem dormiu. E é quando soube que vinha cá o Trincão.
Sim.
Começou aos gritos.
Até deixou crescer o bigode.
O mundo sabe que andava pelo corredor fora. Bom, Rádio Comercial, bom dia. Das músicas novas, não sei se esta... Não é a minha preferida do momento.
É capaz de ser a mais fixe, não é?
Isto é verão,
pois
sabes?
É.
Isto é sol a aparecer finalmente.
E é
finalmente.
Uma Miley assim muito diferente, não é?
Miley Cyrus
muito
e
feliz.
The End of the World. Gosto muito disto. Como diria alguém da rádio...
Gosto connosco.
Isso. Nova da Miley Cyrus.
Estava há pouco aqui um ouvinte a dizer que faz lembrar ABBA e sim.
Tem um certo ar, sim.
Toca ali.
E a Mariana Pinto estava aqui a dizer que eu disse que 10 músicas novas esta é a minha preferida. Ela tem outra, já lá vamos. Mas Mariana, bom dia.
Bom dia.
Nota-se um certo ambiente.
Bom dia, Mariana.
Porque veio o Francisco Trincão.
Sim, mas eu estou a chorar por dentro.
Porquê?
Porque me esqueci de trazer o meu cascol. Queria trazer o meu cascolo do Sporting para tirar uma fotografia e agora.
Pensava que estavas com frio, mas a temperatura hoje é bastante.
Pois não, não pões em pós-produção.
Não, mas eu não sei fazer essas coisas.
Repara, autografar cascóis não dá muito jeito.
Não é autografar, eu quero tirar uma fotografia com o trincão, mas eu queria ter o cascolo.
Tá bom.
Percebes? E agora?
Mas, o rapaz tem um jogo no fim de semana, depois os ácaros do teu cascola ainda lhe podiam.
Pedro, não estás a usar a minha depressão. Estou triste. Posso ir a casa.
Já o André, também sportinguista. Bom dia, André.
Bom dia, André.
Tu estás mais preocupado com outro aspecto, não é?
Sim, é que eu tenho quatro camisolas do Sporting, trouxe cerca de zero, esqueci. Mas tenho esperança que Francisco Trincão traga a nova do Sporting.
Pá, por acaso devo dizer, bela operação de marketing do Sporting, que em vez de fazer um lançamento formal da camisola, digamos que plantou a camisola para alguns adeptos na cidade de Lisboa e não só, e também no Porto, há umas imagens no Porto, e ficou à espera que houvesse reflexos disso nas redes sociais. E começaram a aparecer pessoal, mas que é esta camisola? Bem jogado. Gira a camisola.
É muito gira.
É uma boa estratégia.
A possibilidade de Trincão trazer uma camisola para André Peninho. Deixa-me ver aqui no meu.
Pode ser que traga para mim também. Eu visto a camisola e tiro a fotografia com a camisola.
Mas
e
aí já não preciso.
Olha, ainda bem que não trouxeram, que assim ele vai ter tempo para falar na rádio. Senão ia passar o tempo todo a autografar.
Tenho aqui uma app de possibilidades do Trincão trazer camisolas para a produção do... Tem uma app só para isso.
E então?
Deixa-me clicar. Ah, cerca de zero. Cerca de zero. Lamento imenso, mas não...
Foi a adivinha da Joana.
Mas não vai ser. Não vai ser. Olha, mas tu tinhas dito, Mariana, que não era a música do momento para ti, não. Das novas. Qual é a música do
para
momento
para mim é
ti,
a que junta novas? Dua Lipa e Jenny. É tão gira.
É muito gira.
Epa, eu e a Vera, nós estamos aqui para te servir, Mariana.
Vamos.
Nem sequer estava previsto, mas toma lá.
Oh, é muito gira.
Rádio Comercial, bom dia, cá estamos, manhã de...
Bom
hoje
dia,
é o quê? Quarta,
nem
sei, meio perdido, hoje é quarta-feira, não é?
É quarta, já tinha dito há pouco, Pedro. Mas olha, não estamos bem os dois, eu só trouxe uma lente.
Tu?
Eu só trouxe uma lente, eu hoje não vou ver nada. Eu normalmente, na maior parte dos dias, coloco as lentes já aqui na rádio.
Sim, e trouxeste só uma?
Já é a segunda vez que isto me acontece, só trago uma, mas porquê?
Estás na tua fase monóculo, não é?
Eu até fui ali ver na mala se a outra tinha caído, mas não.
Não, Paulo, é uma nova. A partir de hoje vais ver, tu vais lançar uma nova tendência. As pessoas que usam lentes de contacto vão apenas usar uma. E as pessoas que usam óculos vão partir os óculos ao meio só para usar uma lente também.
E vejo só de um olho.
Depois vais ver isso na rua e pensar, olha, fui eu que comecei esta moda. Incrível. Nós já tivemos ao longo da nossa vida aqui na Rádio Comercial muitos convidados de várias áreas, tudo e tal, mas não há nada como ao futebol, de facto. Não há nada como ao futebol.
O Manel chegou mais cedo.
Manel Cardoso chegou mais cedo. Mas Manel, tu nem sequer és do Sporting.
Eu não sou,
O que é que tu estás aqui a fazer,
Manel? Mas aprecio o futebol.
Ah, claro.
Sim, sim. Não estou sentido com o que se passou.
E trouxeste algo para o Trincão, não é?
Exatamente. Lá está, dentro da amizade, que é uma coisa que realmente
é tão bonita, não é?
É tão bonita.
Pois.
Trouxe uma bandeira de um amigo meu para se Trincão tiver a oportunidade de assinar, sim.
E Vasco, o Sporting trouxe-te um presente, meu menino.
Eu não abri.
Então vai abrir, faz o unbox aqui.
Anda cá,
que eu desconfio que seja.
Que será?
Provocando grande inveja em todos os ouvintes sportinguistas.
Caixinha
é uma
cinza.
Caixinha que tem um leão, não
uma
é?
Caixinha prateada.
Prateada, sim.
Que bela se caixinha. Abre, de alguma maneira que se abre. E vem lá a camisola nova.
E a caixa é muito cheia.
Já está. Que vais para o menino um gesto de grande altruísmo, em vez de ficar com ela, vai dar a um ouvinte.
Claro.
Um sorteio.
A camisola é muito gira. E o Sporting fez uma coisa interessante, que foi, em vez de fazer um lançamento formal, pôs a camisola na rua e ficou à espera.
Exatamente.
E vai. Portanto, é uma
Queres
camisola.
Vestir?
Ah, para aí, a caixa simula um computador.
Pois é um portátil. Olha o teclado.
Ah, ok, não estava à espera.
Giro.
É, pois.
Leak detectado, camisola principal 25-26.
Cá está.
Agora será que já jogamos a final da taça com esta camisola?
Jogamos?
Ah, desculpa.
Todos?
Desculpa.
Jogamos.
Foi um plural.
Como assim jogamos?
Está demasiado entusiasmo no ar.
Também estou a sentir isso, Manel. Epá,
vamos acalmar um bocadinho.
A quantidade de gente que veio trabalhar mais cedo, vieram todos vestidos de verde. Pessoas que normalmente são até da realeza e que se comportam com termos, mas hoje vêm para aqui. Trazem as camisolas
do teu irmão,
não é? Para assinar e há um certo shitex. falemos do Tondela.
Também é grande.
Não é?
Foi campeão.
Foi campeão, Tondela.
É verdade, é verdade.
Não é? E esta é informação, campeão. Quem ouvir esta informação de trás vai gostar, porque vai gostar muito do Tondela.
Oh, pronto, informação, olha, e hoje na página 18 da bola. Okay.
Ah, bom!
Pronto.
Ah, bom! Vamos já ver isso. Olha, numa oferta Benacar, diz lá como está o trânsito.
Vamos, pode ser que bem.
Muito bem, e o trânsito é esta hora com a Benacar. O seu carro de sonho está na cidade do automóvel. Quanto ao tempo? Previsão Top Atlântico para um dia de sol.
E entretanto já temos o trincão na área, que eu já ouvi ali pela bolinha da nossa porta do estúdio.
Aqui em relação... está na área, está pelas aulas, também está lá perto.
Aqui em relação à previsão para esta quarta-feira, dia 21 de maio, temos litoral norte e centro com nuvens, pode chuviscar agora de manhã e a lista das máximas vai até aos 30. Temos algumas nuvens também aqui no norte e centro, mas coisa pouca. Sol, calor, vamos às máximas.
É o trincão, não é?
Falo
com a porta aberta. Mariana Pinto, normalmente uma produtora muito responsável, mas está cá o trincão, vou abrir a porta e deixar entrar uma barulheira.
Normalmente o som que mais ouve da Mariana para as pessoas é...
Mas hoje não.
Não é? Vê a luzinha vermelha que diz on air e... Hoje não. É...
Não, repara. A Mariana, que nem o conhece, está cá o Kiko. Isso, mas como assim? Mas qual Kiko?
Kiko?
Por amor de Deus.
Ela diz que
máximas,
é mentira.
Diz as máximas.
O Kiko?
Epá, é um abuso.
E diz ela que é mentira. Álvaro e Guarda 21, Ponta Delgada, Porto e Vieira do Castelo 22, Leiria 23, Vila Real, Viseu, Coimbra e Funchal nos 24, Lisboa 25, Braga, Bragança e Porto Alegre 26, hoje vai estar calor, Santarém e Setúbal 27, Évora e Castelo Branco 29 e há muito tempo que não dizia isto, 30 de máxima.
30 de máxima.
Beja e Faro a chegar aos 30, se está no Algarve, aproveite, 30 de máxima.
Maravilha. Vamos para o essencial da informação desta manhã, numa edição da Ana Bernardino. Ana, bom dia.
Boa tarde. 7h32.
Está aqui uma situação, vem muito mais gente hoje, mais
está
cedo.
Está cheio.
Já chegou o Francisco Trincão, bicampeão nacional. Francisco, bom dia, bem-vindo.
Bom dia. Olha, se quiseres tens aí uns fones.
Pois aos tradutores, vou-te ligar o microfone.
Os cascos.
E tens de falar perto do microfone, senão as pessoas não te ouvem. Bom dia.
Bom dia.
Se calhar a cadeira está muito alta, não é?
Está.
Ele está quase a bater no teto.
Vai lá, Vera.
Eu vou.
Mas olha com cuidado que o rapaz tem um jogo. Não arranja.
Não toca no trincão!
Não. Espera aí, eu sento-me para baixar.
Se isto não é uma bonita imagem.
É um momento, sim.
Francisco Trincão a ver Vera a fazer o ritual de acasalamento para baixar a cadeira.
Exato, quase isso. Sendo que... bom dia, bem-vindo.
Bom dia, obrigado.
Parabéns pelo título.
Obrigado.
E noto, foi um momento, foi um assunto muito, muito presente nas nossas conversas ultimamente, que, para desgosto de muita gente aqui na rádio, vais abandonar o bigode sozinho. Vejo que está a voltar a barba.
Não, mas isso é porque ainda não tive
tempo.
Muito tempo e descanso para fazer a barba.
O bigode vai permanecer.
Sim, sim, sim.
Podemos tratar disso agora. Arranja-se uma solução, sim.
Olha, a que horas te deitaste quando estiveram aqui na festa no outro dia?
4 da manhã, foi dormir.
Mas desde então têm treinado todos os dias arduamente.
Sim, completamente.
Claro.
Não paramos.
Claro. Aliás, vocês hoje treinam no Jamor, no Estádio Nacional.
Sim. Estamos treinando lá. Por causa da Champions League.
Por causa da Champions League, exato. Porque há uma Champions League com a final em Alvalade.
Exatamente.
Vasco todo contente com a sua camisola, no entanto tenho notícias para ti.
Então.
Aquela não é a tua.
Então.
Porque a tua... Bem, vou deixar que seja o Francisco. Porque a tua...
Ai, que o homem vai ter um piripaque.
Faltava uma coisa na tua. Faltava uma coisinha na tua.
Ai, que o homem vai ter um piripaque.
A tua tem o símbolo de campeão. É pá, obrigado, Francisco.
E portanto...
É, cá está. Old school com as esquinas no...
Com as esquinas.
À frente.
Antigamente era no braço, que apareciam as esquinas, não é? Agora as esquinas vão à frente. Tens uma com o símbolo de campeão.
Coisa linda.
Veste.
Direcção.
Claro que sim.
Que
Francisco, olha, em primeiro lugar, parabéns por esta época incrível. Acho que não sei se não é a tua melhor época, não é? São 14 assistências, mas e 9 golos, não me engano. Estou a dizer bem?
Eu acho na que Liga. São 16 assistências. Ah, na Liga, sim.
Na Liga. 9, eu não estou a roubar, é só estou a falar 16, da Liga. Olha-me logo com o arte. Olha que são 16, menino. São 16. Tem que ser rigoroso, tem que ser rigoroso, exato. É uma época mesmo muito especial, até porque vocês viveram grandes convulsões, tiveram 3 treinadores. Sabe ainda melhor acabar a época a ganhar o campeonato desta maneira, depois de tanto sofrimento e tanta confusão?
Sim, eu acho que sim. Foi tanta emoção. com a saída do Missa, depois o João Pereira, agora o Rui conseguiu como o Pote disse ontem, unir toda a gente, mas acho que acaba por saber melhor assim, porque acho que tem mais emoção.
Sendo que, por acaso, eu queria dizer-te, eu queria pedir, é um pedido que eu te faço. Eu no outro dia, não vou dizer, no outro dia fui à bola, não é?
Sim.
Passo um dia agradável, está tudo, vou com o meu filho, estamos contentes.
Então, um belo dia.
Acabei de me sentar na cadeira, pá, aquilo que o jogo tinha acabado de começar. É pá, e tu fazes uma desfeita dessas.
Fez agradável.
Tu não sabias atirar por cima.
Teve de ser. Estava toda a gente muito animada, eu não gosto disso.
Exato.
Estava muito barulho, não é?
Exato. Muito barulho.
Trinca um party pooper.
A pessoa está ali, como é rico filho, é, provocando até um trauma na criança, que
claro,
pode até
criança,
ficar.
Sim, claro. Sim.
Epá,
e... Se o trauma for de mudar para o Sporting.
É que isto, olha, mas ele também tem resposta para tudo.
Não, não sei, Jack Sheet, pá, já não há volta a dar.
Já não,
já não há volta a dar.
Eu não sei onde é que isso vai para. É que este ambiente, convidamos as pessoas. Eu não sei. Olha, é uma época incrível e é uma. E não sei, vocês têm noção também que estão a fazer história no sentido em que o Sporting não era bicampeão há 70 e tal anos?
Sim, claro. Acho que
isso pesou às alturas da época, pesou a vocês essa coisa histórica, não?
Não, isso não, porque. Depois acaba por ser futebol, é normal, um jogo de futebol não muda nada, mas o presidente e as pessoas, nós, eu por exemplo, como sou sportinguista, tenho noção também disso, mas acaba por ser normal porque todos os jogos já é rotina.
O que é rotina? Olha, por falar em rotinas, muitos ouvintes estão a mandar mensagens, e por falar em rotinas que são estabelecidas, mas que hoje foram realmente violadas, as rotinas do costume não estão a ser cumpridas. Há aqui uma mensagem de um ouvinte que eu gostava que tu ouvisses.
Olá, bueno, primeiro que nada, bom dia para todos. Solamente queria deixar um mensagem para mi ex amigo Francisco Trincao. Estou aqui na academia, estou a fazer um pequeno almoço sozinho. Já não acontecia isto há muitos meses, porque sempre estava com ele. Mas hoje decidiu, sin consultarme, sin hablar conmigo, sin decir nada, ir a farar a la radio. Lo busqué en el bañario, no estaba, lo busqué en el gym, no estaba, lo busqué en el oficio, tampoco estaba ahí, y me enteré que estaba en un programa de radio, sin decirme nada. No sé si aconteció alguna cosa, si está chateado conmigo, me gustaría saber, y gustaría saber cuándo va a venir, porque hoy tenemos treino, Ah, um abraço para todos.
Este ouvinte é Franco Israel, este ouvinte. O que é que tu respondes a este ouvinte? A quem desiludiste, não avisaste.
Sim, mas isto é culpa de Sporting. Que o convidassem e ele estava aqui e fazíamos juntos.
Eia,
ele tem resposta,
tem resposta para tudo. Tem resposta. Mas é, ele eu gosto quando ele diz assim. Nem me consultou.
Exato. Não sei se está chateado.
O que é que se passa com ele?
Não sei se está chateado.
Antigamente dizia-me tudo, agora já não me diz nada.
É que tu e o Franco Israel, vocês parecem separados à nascença. E ele está a sentir muito. Ele está a sentir muito.
Temos de despachar isto e
temos de despachar isto.
Ó, Francisco, mas uma coisa que é engraçada é, em relação ao Franco, dá para perceber que vocês são muito, muito amigos, mas não é só entre vocês dois, todo o balneário há ali uma grande união. Pergunto-te. Essa união que o Pote falou ontem, que também que o Mr. Rui conseguiu trazer de volta, quando o Ruben sai, falemos abertamente disso, que é uma ferida que ainda está assim meio aberta aqui no meu coração, quando o Ruben sai, pá, qual é que foi a vossa reação enquanto grupo? Falaram, tipo, houve uma reunião de malta, WhatsApp, temos que amanhã reunir porque, pá, o Ruben vai sair. Como é que vocês sentiram essa saída?
Foi difícil até porque o Mr. não saiu logo. O Mr. ainda teve alguns jogos.
Sim.
Então nós meio que não acreditávamos que o Mr. ia sair.
Sim. Ele vai dizer que não, ele ainda fica.
Pois, e foi depois do jogo do Braga, que foi oficial, e acho que não sei se não houve ninguém que não chorasse.
Foi difícil.
Foi muito difícil. O Mister falou no balneário, ficou toda a gente triste, porque é como o Pote diz, era como um pai para nós.
Uhum.
Mas não tivemos reunião nenhuma, acho que tivemos mais todos em choque. Foi muito difícil. É porque... Falávamos um pouco entre nós, mas estava tudo em choque.
É porque eu acho que a ideia geral é, se o Ruben tivesse ficado e vocês continuando naquela senda, o campeonato ter-se-ia decidido bastante mais cedo.
porque o Sporting estava anos luz à frente da competição, da concorrência.
Noto depois... que usas a palavra luz, mas...
mas a verdade é que depois teve que haver também um reset, porque pá, começou... obviamente que o Castelo de Cartas tremeu um bocadinho, a vida do João Pereira também não foi fácil. Vocês duvidaram, é pá, nós não vamos conseguir. Se isto continuar assim, nós não vamos conseguir.
Não, até porque os resultados foram um bocado complicados na altura do Mr. João Pereira, mas nunca, isto é um bocado clichê dizer, mas o jogador de futebol nunca deixa de acreditar, não é? Ainda para mais, tínhamos vantagem. Foi nessa altura que perdemos a vantagem para o Benfica.
Foi, sim, senhor.
Sim, mas isso não deixámos de acreditar também. Depois o presidente agiu rápido, não culpa também do Mister, coitado, porque o Mister sempre tentou fazer o máximo e o melhor, mas acho que nós nunca deixámos de acreditar, porque senão não teríamos sido campeões agora no fim.
E já que falas no último jogo, alguma vez alguém vos disse como é que estava o resultado do Braga, Benfica ou não?
Não. Você não sabia? O festejo do público, calculei que fosse o golo do Braga.
Sou bem saber que era o gol do Braga e não do Benfica?
Não, porque nós ganhássemos, éramos campeões, não podíamos desse...
Nunca houve aquela pressão de, é lá, o Benfica já está a marcar nós, não.
No caso do Francisco, é o seu ex-clube a contribuir,
sim,
também para a festa.
Sim, sim, portanto, sim. E fico contente porque é o Braga, mas nós sabíamos que tínhamos que ganhar o nosso jogo, que seríamos campeões. Sim.
Olha, tu jogaste no Barcelona, a que horas chegou a mensagem do Messi a dar os parabéns?
Não chegou.
Foi como assim?
Olha, agora vais tu ligar, como o Frego Israel ligou para cá, vais ligar para o Messi. Não dizes nada, a pessoa ganha campeonato, está aqui à espera e não acontece nada. Bom, nós continuamos a conversar a seguir, temos só que acertar aqui umas contas. Rádio Comercial, bom dia. Não, em primeiro lugar, um aviso aos ouvintes. Vai ser impossível dar vazão a tantas mensagens que estão a chegar no WhatsApp para o Francisco Trincão.
É bom, como diz o Manel.
Há muita gente a pedir se pode assinar cascóis, até que horas fica aqui. Não, mas ele tem que ir tomar o café.
Ele ainda não comeu.
Ele está aqui fraquíssimo, que ainda não comeu.
E, portanto... Aliás, pergunta uma coisa ao Francisco. Francisco, tu és o rapaz dos golos bonitos, pá. Tens essa tendência de... Sorte. Epá,
vamos outra vez falar dos gols. Okay.
Tu tens. Acaba o jogo, não é? Vocês têm que ver o jogo. Mas tu vais ver também os golos que marcaste. Tens gravado no teu telemóvel. Pá, há um gol na Alvalade de pé esquerdo, um tiro a 30 metros. Tu tens esses golos no teu telemóvel ou não?
Por acaso não sei se tenho, mas o meu pai faz-me questão de mostrar tudo.
Espera aí que o micro não está a funcionar.
Agora sim. Já está. Agora sim. Okay.
Já, agora sim.
Não tenho nada guardado, mas o meu pai faz questão sempre de mostrar tudo.
O teu pai?
Sim, o meu pai vê os golos vezes e vezes em conta.
Ok, e tu tens noção, quando marcas o gol tens noção que é um golaço.
Sim.
Mas depois tipo, mostram-te e dizem, olha por acaso, olha quem é que marcou este grande gol.
Às vezes, sim. Sim.
Estavas há pouco a dizer que, por um lado, o teu pai vê tudo e vê os golos várias vezes, mas a tua mãe não consegue ver os jogos. Fica não. Mesmo muito nervosa.
Não, custa muito, fica sempre de fora. Mete sempre os anjinhos da guarda para mim, mas fica sempre de fora, não vê.
E a tua irmã, não quer saber?
Não, a minha irmã, desde que eu esteja feliz também, manda-me sempre mensagem, ou liga-me, ou pergunta ao meu pai como é que está a correr as coisas, mas não, nunca viu.
A irmã acabou de saber que o Sporting foi campeão no ano passado.
Não, agora, ligou o rádio. Ah, ganharam.
A minha irmã, o ano passado.
Olha, a primeira vez que eu fui convocado para a seleção, quando tinha 15 anos, a minha irmã ficou chateada com os meus pais porque soube pelo Facebook.
Portanto... É maravilhoso. Olha, e os teus amigos que não são do Sporting?
Já estão convertidos. Alguns já estão convertidos. Tem um amigo, infelizmente, benfiquista, que dizem que ele é uma melancia também já. Quer ver, tá. Ver por fora já. Já foi duas vezes ao Marquês, já está a ficar sportingista.
Pá, ele que me ligue. uma curiosidade minha, porque sou maluco pelas camisolas e tenho sempre essa curiosidade em relação aos jogadores. Tu tens um sítio onde guardas as tuas camisolas dos clubes por onde passaste, mas também tens um sítio onde guardas camisolas com os jogadores com quem trocaste camisola. Tens esse cuidado? Tens assim alguma que seja mais de estimação, que tenha assim mais significado para ti?
Eu não guardo em nenhum sítio específico, tenho em minha casa. Estão em minha casa guardadas, mas eu não troco muito camisolas, eu troco mais com os jogadores que eu tenho afinidade. Troco até mais com os meus colegas de equipa, se calhar com outras equipas.
Mas tens assim alguma que tenhas trocado com um jogador e que seja especial para ti? Não.
Na altura pedia do Griezmann, Barcelona, que ele era muito simpático. Tenho a dele, tenho a do Vítor, tenho a do Franco, que para mim se calhar significam mais pela relação que eu tenho com eles. Tenho do Carmo no Braga, que jogava com ele, dava muito bem, do Fábio Silva. tudo amigos que eu joguei e acabo por trocar com eles. E essas camisolas para mim significam mais.
Que engraçado, é engraçado o Francisco dizer, tem mais significado aqueles de quem ele é mais próximo do que propriamente os Griezmanns da vida. Mas...
Oh, Francisco, dá para trincar, dá para trancar e algemar o Vítor Gyökeres à academia ou não?
Eu gostava, mas vou tentar. Vou tentar fazer alguma coisa.
Tenta lá. Eu sei que 70 milhões e 75, o que se fala é muito dinheiro.
Não, o que tu tens de dizer é, a esta hora o trânsito está desimpedido para o aeroporto da Portela. pode avançar. Manel. Querias, por exemplo, querias entrar?
Não queria. Eu estou aqui muito feliz por estar a celebrar este campeonato também junto de todos vós.
Olha, expectativas para jogar a final da Taça de Portugal, que é um jogo também que tem uma envolvência muito particular também. O que é que vocês sentem nesta altura para ir para esse ritual do Jamor e por aí fora?
Nada, é para ganhar, como sempre. Mas a partir de hoje, o primeiro treino depois da festa, também já começamos a concentrar e a entrar na rotina, que é para pensar nisso com mais calma.
Mas por que não prolongar até sexta a festa?
Sim, e se calhar ir ao Porto nos Pedros no domingo, verem lá um copo e,
ou uma garrafa.
Uma garrafa, sim.
E agora tudo. Mais criatividade.
Exato.
Um copito.
E agora as equipas iam todas para as leitrosas. As duas iam chegavam meias tortas ao jogo. Bom, ninguém vai chegar torto ao jogo e vai correr.
Oh Pedro, ele faz uma coisa que nós não podemos fazer. Ele carrega nos hidratos.
Quem me dera que me dessem essa instrução. Olha, tu para ficares bem,
carrega nos hidratos.
Não, para mim não vai ser possível. Olha, uma coisa que é sempre tradição, o Paulinho, ano passado, veio cá e disse isso. E há aqui muitos ouvintes sportingistas preocupados porque estávamos a falar do Gyökeres. Tu podes garantir que ficas no Sporting para o ano.
Atenção, nós perguntámos ao Paulinho, o ano passado.
Ele disse que sim, olha o que aconteceu. Claro. A minha esperança é que tu digas também que sim e que siga a tradição. Diz que ficas, diz.
Eu vou dizer que fico.
Excelente. A tradição cumpre-se e tendo em conta o que aconteceu ano passado.
Cala-te.
Esperamos então pelas páginas dos jornais que terão notícia.
Sim, no Cruz Azul em agosto.
Olha, esta é a tua melhor época de sempre. Quais são os teus objetivos também em termos de seleção nacional?
Tentar afirmar agora como titular, não é? Tentar ganhar o meu espaço. Consegui fazer isso na última convocatória e agora aos poucos tentar consolidar a minha posição na
E precisaste de muito pouco tempo, não é?
Foi, correu bem.
Correu muito bem.
Aquele estádio e aquela baliza, pá, são importantes.
Olha agora.
É verdade!
Há uma coisa, por acaso não sei, mas todos os clubes têm isso, eu não sei se existe isso em relação ao Sporting, que é uma baliza preferida do estádio.
Claro, o Sporting prefere sempre a segunda parte para o Sul.
É sempre jogar para aquela.
Aliás, muitas vezes quando a equipa adversária ganha o sorteio da moeda ao ar e escolhe
a outra
que o Sporting na segunda parte jogue para Norte, há uma subida dela monumental em Alvalade. Porque é sempre preferível jogar para o Sul. Por isso, no jogo contra o Vitória, foi importante perceber para onde é que a segunda parte iria ser jogada. E eu fiquei descansado de perceber
isto
que a segunda parte
era para o Sul. Isto é só para os adeptos ou para vocês também mexe alguma coisa?
Não.
Na zero.
É para os adeptos.
Eu vou falar e fico a abanar com a cabeça agora à espera do... O Vasco tem toda a razão. Ele não.
Mas isto leva a uma questão que é... tu tens alguma superstição? Há muitos jogadores de futebol que têm muitas superstições. Tens alguma?
Não, eu tenho mais rotinas. Por exemplo, mando sempre mensagem antes do jogo aos meus pais, ou ligo, falo com eles, ou assim, mas não tenho nenhuma coisa. Se não fizer isto, o mundo vai acabar. Eu às vezes até peço pelo contrário, esqueci-me de fazer isto, olha, vai correr melhor.
Mas e tens alguma, não tens que identificar, mas tens alguma superstição que tenhas visto num colega teu atual ou antigo, que tenha chamado assim mais a atenção? Alguma mania especial que tenhas visto alguém ter?
Eu também não ligo muito a isso, não estou atento.
É porque há muitos jogadores de futebol que são muito, muito supersticiosos. Têm essa coisa de todos nos dias jogos fazem sempre as mesmas coisas, as mesmas rotinas. Eu adoro que o Francisco diga.
Não,
às vezes até me esqueço e penso, olha, agora vai correr melhor. Pois, isso é que é ver o copo mais.
É por causa da cabeça. Se eu for a pensar, tenho que fazer X coisas e se não as fizer, depois vou para o jogo já meio
condicionado.
É.
Se eu pensar, olha, não fiz isto, olha, ainda vai correr melhor.
Então a superstição é não ter superstições.
Então é não ter. Eu estava a ver se arranjava alguma coisa para me agarrar, coisa que ele não fizesse e ele disse assim, é pá, não fiz isto e vai correr mal. Mas não há nada, não tenho hipótese, não tenho hipótese nenhuma. Olha, vamos tentar ouvir aqui algumas mensagens de ouvintes para o que resta da conversa depois das 8. Vamos só fazer aqui uma
agora
pausazinha.
Agora vamos lançar com
vamos
ele.
Vamos embora. Se antes de ouvir a conhecido, a Carol G. Não vai haver Eu É Que Sei, para termos mais tempo para falarmos aqui com o Francisco Trincão, mas o Eu É Que Sei é uma oferta Neste, juntos pelas abelhas. Proteger as abelhas não é só um zum zum. Há muito zum zum no WhatsApp da Rádio Comercial.
Bom dia! Trincão, é unânime lá no balneário, já foi dito várias vezes, Tu és o jogador mais bonito do Sporting. Pá, como é que tu lidas com isso? Bicampeões! Grande abraço!
Francisco,
são as perguntas que se impõem nos adeptos, não é?
Sim, sim, sim. Sim. O bonito, como é que é ser o bonito balneário?
Isso há de ser só para alguns, isso bonito é relativo. Deve haver outros, para outras pessoas são mais bonitas.
Viram?
Viram
como ele recebeu no peito e saiu a jogar, viram? Isto é que é.
Mas esta fotografia que aparece aqui atrás do Pedro, em que tu tens esta fotografia também no Instagram, estás a trincar a língua, isto estás a provocar. Estás a provocar as pessoas.
Foi uma decisão do árbitro.
Foi era raiva. Eu pensava que era quando alguém gritou para o campo, vais às manhãs da comercial e ele. Isso é que é bom. Retomamos a conversa depois das 8, agora são 8 em ponto. Na Rádio Campeã, o essencial da informação com a Ana Bernardino. Ana, bom dia.
Só.
8 e 2, bom dia, atenção ao trânsito. Em princípio é em direção à Academia do Sporting, trânsito tranquilo. O Francisco Trincão tem que ir para lá tomar um pequeno almoço aqui um bocadinho. Mas fora isso, numa oferta Honda Dream Days, Paulo Miranda, o que é que se passa?
Mas se vierem da Academia vão encontrar problemas na ponte.
Deixaste muitos sportingistas a ouvir a Rádio Comercial inquietos quando disseste que havia de facto um acidente perto do Trincão.
Exato,
não há acidente nenhum no Trincão. Okay, não há acidente nenhum.
Não, o Trincão está bem. Enquanto aqui estiver, está bem.
Está bem. O trânsito comercial foi uma oferta. Eu adoro esta frase, acho maravilhosa. Olha um Honda, olha um Honda. Ofertas únicas de 15 a 25.
É muito bom.
Epá, olha um Honda, olha um Honda. Até só ao tempo.
Boas notícias, finalmente. Quarta-feira, dia 21 de maio, já vamos a meio da semana. Hoje a lista das máximas vai até aos 30 e ainda assim temos de manhã no litoral norte e centro algumas nuvens e pode chuviscar. Depois à tarde fica tudo bem. Sol, é um dia bom para aproveitar com estas máximas.
21 até aos 30, 21 na Guarda e também máxima de 21 em Aveiro, Vieira do Castelo, Porto e Ponte Delgada nos 22, Leiria 23, 24 no Funchal, Coimbra, Viseu e Vila Real, Lisboa 25 de máxima, Braga, Bragança e Porto Alegre nos 26, Setúbal e Santarém 27, Évora e Castelo Branco 29, Beja e Faro 30 de máxima.
Retomamos a conversa com o Francisco Trincão já a seguir. Como sempre acontece quando temos cá alguém do futebol, há sempre um momento mais ou menos joker, no sentido que são perguntas feitas em modo concurso de televisão. Vasco, vamos a isto?
Vamos a isto. Então, o meu concorrente é Francisco Trincão. Olá, Francisco, tudo bem?
Vem de Braga.
Vem de Braga. Francisco, vais ouvir perguntas feitas por mim muito rápido. E a ideia é a primeira coisa que vier à cabeça tens que responder. Quantas mais melhor.
Não dá tempo a pensar.
Mas isto é muito rápido. Tentamos, olha, são 10 perguntas e vamos tentar que as 10 sejam num espaço de um minuto.
Okay. Okay. Aliás, temos uma contagem de um minuto para
as
isso.
As perguntas são sobre ti e são sobre o Sporting e no fundo são sobre a vida.
Ah, bom, ah, como ele está, pera.
Uau!
Espera aí, isto agora ganhou toda uma nova dimensão. Estás pronto?
Eu estou.
Sim. Francisco, pronto?
Também.
Já nasceu pronto, vamos embora.
Marcaste o teu primeiro golo na Liga na segunda jornada no Campo Nacional. A que minuto marcaste o golo?
Não me lembro.
41. Quantos empates teve o Sporting nesta época?
6.
7. Ah. Qual foi o jogador com mais cartões vermelhos no Sporting nesta época?
Morten?
Não, já mandei. Marcas na luz a passo do Jóqueres, mas quem é que fez o passo para o Jóqueres antes dele passar para ti?
Pote.
Muito bem.
Boa.
1. Vítor Jóqueres tem dupla nacionalidade. É sueco e?
Não faço a mim
bem. É húngaro. Tu és o número 17 do plantel do Sporting. Quem é que é o 18?
Não há.
Boa. Boa. Quem é o jogador mais velho do plantel do Sporting?
Joguei.
Muito bem. Vermelhinho, Jerrican, Frasco. Destes três jogadores, dois usavam bigode. Um é inventado. Qual é que é o inventado? Vermelhinho, Jerrican ou Frasco?
Frasco.
Não, é o Jerrican. Que jogador do Sporting é natural de Katstrup?
Não faço a mínima ideia.
É o Hillman. Que jogador do Sporting tem como último nome Vibmer?
Frank Israel.
Do Israel sabe. Do amiguinho. Do amiguinho sabe.
O Israel não é o último nome.
Não, não, não.
Mas ele está sempre a dizer que é o Ibmer, eu sou europeu, eu não sei o que.
Então, só estou em quantas?
Uma, duas, três, quatro.
Quatro em dez.
O Jóqueres é húngaro também.
É também, tem,
tem
sim,
dupla nacionalidade.
É sueco e também é húngaro.
É sueco, húngaro e português.
É que falou, olhando para mim.
Ele abriu os olhos para o Pedro quando disse português. Ouviste bem, malandro.
É muito desagradável. Agora o Jóqueres marca um gol na final de taça e tu vais a correr para ele. Olha o Tuga, olha o Tuga.
Vai ser mais um português que vai
emigrar. Mais um, mais um. E o bicho que é o Jóqueres quando te marcou o gol e tirou a camisola?
Sim, sim.
O bicho que aquele menino é.
Eu tenho ideia que mesmo nos treinos, às vezes deve ser preciso dizer, olha, tem calma.
Não sei se reparaste. Já agora explica lá como é que ele aconteceu. Ele estava cheio de marcas e de arranhões no meio daquela festa.
Estão sempre a puxar o homem.
É pá. Não foi na celebração do golo, aquilo é mesmo.
Não, aquilo é durante o jogo.
O homem sangrava. Pá.
Não é, ninguém lhe toca, são vocês a arranhar o pescoço.
É de propósito.
Faz ninguém. Qual é que é o melhor jogo, o teu melhor jogo deste ano? Consegues escolher um? Estávamos a falar do golo em Guimarães, que acho que é muito importante para a conquista do campeonato. Qual é o teu melhor jogo?
Mas da equipa ou o meu
individual? O teu. Que tu sentes, é pá, grande jogo que eu fiz.
Pergunta ao teu pai.
É melhor, ele deve saber melhor. Mas...
ele vê tudo e várias vezes.
Salta primeiro
eu gostei do jogo do Boa Vista, fora.
Que ganharam muito à rasca.
Pois foi. E o ambiente estava incrível.
Pois o ambiente no Bessa estava
muito bom.
Há o golo. Pois é o gol da luz, mas é o gol de Guimarães que eu acho que é mesmo importante para a conquista.
É, mas se calhar o melhor gol de todos é aquele remate fora da área em Alvalade. Que foi contra quem?
Contra o Nacional.
Contra o Nacional. Um chute a 30 metros da baliza, pá, golaço.
Ah, o alívio.
Exato.
Porque um jogador tem que dar tudo, se é para ajudar a defesa.
Sim, sim.
Pois deu-lhe o vento.
O contra-ataque.
Claro, sim, sim, deu-lhe o vento. Olha, eu sei que tu tens que ir à tua vida, nós vamos tirar todos uma fotografia. Para isso, escolhemos uns adereços especiais e tudo que trouxemos.
O meu bigode já está prontinho, vá.
Todos de bigode.
Fico linda.
Ficas muito bem.
Sim.
Muito bem mesmo.
Mas eu prefiro sem. Acho que assim, não sei, fico mais delicado.
Francisco, parabéns pelo título. Parabéns também pela forma como sempre te comportaste. Também és um exemplo a esse nível. Não há ninguém que tenha alguma coisa a apontar-te, a não ser determinados gols em determinadas balizas. Mas enfim, é o que é. Cada um com a sua cruz. Uma boa final da taça, mas não demasiado boa. Obrigado. Boa, só no sentido de ninguém se magoar e de ser uma festa bem bonita.
Diversão, sim.
Tá bom? E toda a gente merece ganhar um troféu.
Já ganharam. Já não ganham mais.
Francisco, obrigado, um abraço.
Obrigado.
Parabéns.
Obrigado.
Daqui a pouco há 10 a 0 e Mixórdia de Temáticas. Richie Campbell na Rádio Comercial. O Francisco Miguel está a acabar de assinar cerca de 327 cascóis e camisolas, mas vai à vida dele. Muito obrigado pela visita. Vamos
ele
avançar.
Cheira muito bem.
Pois é, por acaso.
Para de snifar. Jogadores de futebol.
Sim, sim, faço sempre.
É Quaresmas, é Trincões, é para.
Também costumo snifar os outros. Não são só os jogadores. Eu adoro perfumes, desculpem.
Bom, vamos jogar 10 a 0, não tarda. Oito e 16, o 10 a 0 é uma oferta seguradora Allianz Portugal e TN21, especialistas em eletrodomésticos.
10! 10 a 0!
10 a 0! 10! Alô, Arthur!
Já estão na conversa.
Já estão.
Já estavam na palheta. Olá!
Estou aí na palheta. Arthur, está tudo bem?
Está tudo bem, obrigado. E vocês estão impecáveis também?
Está tudo bem.
Como temos aqui bigodes.
O Pedro dizer que o Trincão estava a assinar, eu pensei que era para o Benfica. Ainda fiquei na dúvida.
Como é que está amanhã em Leiria?
Está assim meio cinzenta. Aliás, ouvi disse que o prémio hoje era um fim de semana de chuva só para nós.
Pode ser.
Vai melhorar à tarde, tenha calma.
Acho que sim, acho que sim. Acho que sim.
Está com os seus filhos, apresente-nos.
É, os dois vão se apresentar.
Olá, sou a Lia.
Olá, Lia.
Tão querida.
E mais?
Sou a Júlia.
Olá, Júlia.
Então e o primo?
E agora é o Vic, é o sobrinho.
Ah, que maravilha. É um sobrinho, dois filhos. Há mais alguém que tenha que nos apresentar?
O Trincão já lá está.
Para já é isto.
Okay.
Já houve aqui ideias enquanto esperávamos de abrir os vídeos e convidar a escola toda para participar também.
Isto não vai acontecer.
disse o adulto no carro. Então vamos lá ver. Atenção que não pode dizer nem Júlia, nem Lia, mas podia se calhar, porque a lista são 10 coisas que fazem barulho lá em casa.
Sim, basicamente vai andar a saltar entre a cozinha e a casa de banho, não é?
Isso.
É isso.
Então vamos lá, de Leiria para o mundo. 10 coisas que fazem barulho lá em casa.
10 coisas que fazem barulho.
Bater com as panelas no vidro.
Não façam isso.
Passar uma pedra com o vidro e partir.
Não.
Máquina de lavar.
Máquina de lavar, sim.
Boa.
Micro-ondas.
Micro-ondas.
Eu queria aquela coisa.
O quê?
O cão.
Aí, não está a
olha, não está a movimentar.
O quê?
As torneiras, o chuveiro, a tampa da sanita.
Bem, tudo isso faz barulho.
Mais.
O forno.
O forno não faz barulho aqui.
É preciso,
panelas,
limpar o pó. O que é que se vai buscar? É preciso limpar o pó.
É preciso limpar a
vassoura.
Faz barulho.
O aspirador. Magnífico. 15 segundos.
E quando queremos um chá?
Pomos água onde?
Na chaleira. Exato.
Há uma coisa
máquina
que eu...
Máquina de café.
Boa.
Está ali, dá.
Mais. Para secar o cabelo.
A melhor resposta de sempre é atirar uma pedra contra o vidro e partir.
E o cão? O cão não, é lindo.
Eu logo a primeira resposta, pegar numa tampa de uma panela e bater no vidro.
Cheira-me que já fizeram isto lá em casa. Cheira-me.
É que isto não são... Isto não são concorrentes, são hooligans.
Não. Temos aqui a família do Aimo.
É pedras ao vidro, é tampas de panelas.
É o cão a ladrar no meio disto tudo.
É o secador, é a tampa das areias, tudo a fazer.
Acertaram no aspirador, na chaleira, na máquina da loiça, na máquina da roupa, na máquina do café, no micro-ondas e no secador. Acertaram em 7. Ver o que é que faltou?
Faltou a air fryer, faltou também a escova de dentes elétrica e a chaleira. Também não chegaram a dizer.
Não chegaram. Então peço desculpa. Aí faltou a máquina de barbear também.
Faltou a máquina,
de barbear
elétrica. Sim. Vamos saber o que é que acabaram de perder.
Acabou de perder um ruído lá para casa. É o ronco do meu primo Jaime. Está ligado a noite toda.
Eu já temos isso, o pai e a mãe só sabem sonar.
Olha, é deixá-los falar.
Também entravam na lista o pai e a mãe.
Sim.
Pois é, o que é que eles disseram logo? Coisas que fazem barulho, o pai e a mãe. Parecem umas locomotivas.
Ou seja, o pai não pode ralhar com a mãe e a mãe não pode ralhar com o pai.
Pai, que família tão divertida.
Também ninguém acorda, tudo bem.
Arthur e família, foi mesmo um prazer. Obrigado por terem ligado e por terem jogado connosco.
Muito obrigado. E muito obrigado pelo vosso trabalho e pela companhia que nos fazem todas as manhãs.
Muito
parabéns
obrigado
pelo vosso trabalho.
Beijinhos. Um abraço.
Adeus, meninos.
Beijinhos.
Tchau, tchau! Adeus! Cuidado com as panelas!
8:20.
Tchau, tchau!
O 10 a 0 é uma oferta Allianz, marca de seguro número 1 no mundo, no ranking da Interbrand e também Tiano 21, especialistas em eletrodomésticos. Pai e a mãe fazem muito barulho! 10! 10! 10 a 0! 10! 10! 10! 10! 10 a 0! Amanhã há mais, mas agora não sei se acordou com aquela sensação de que não estou pronto para ser adulto hoje. É porque às vezes acontece que era papinha toda feita sem ter trabalho.
A Vita Cresce ajuda, e ajuda com a salada Veggie Balance. É uma salada já lavada e pronta a comer, que ainda assim ajuda no equilíbrio do corpo e da sua mente.
Esta salada é rica em folato e fonte de potássio, tudo naturalmente presente nas folhas Baby Vita Cresce.
Nas folhas Baby.
Baby.
O potássio ajuda no normal funcionamento do sistema nervoso e o folato ajuda na redução do cansaço e da fadiga. Parece magia, mas é a ciência e também são folhas.
São muitas folhas num único produto. Espinafre, acelga, alface verde, alface roxa e o famoso Pak Choi. Parece uma aula de nutrição, mas é só abrir a sua embalagem.
São folhas Baby, terras sem talos, vindas dos campos da Vita Cresce, na costa alentejana, onde crescem ao ar livre com sol e brisa do Atlântico.
E continuam a respirar mesmo na embalagem. É por isso que duram mais tempo e mantêm o sabor.
E é tão fácil. Basta abrir, juntar uma proteína ou um molho e já está. Uma salada que faz bem e ainda sabe melhor. É um pequeno gesto de bem-estar que pode fazer muito por si. Sem ter trabalho, já está tudo pronto a comer e sabe mais em vitacresce.pt.
Vita Cresce, folhas que respiram e inspiram.
É inspirar tudo e todos. A Michórdia de Temáticas já a seguir. 8:25, mais do que hora para a Michórdia de Temáticas, uma oferta Hyundai, Nós e Continente. Michórdia de Temáticas. Michórdia. É mesmo uma Michórdia de Temáticas. Oh, não há dúvida nenhuma que se trata de uma Michórdia de Temáticas. A partir de Ponta Delgada, Ricardo Araújo Pereira. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Ricardo.
Bom dia.
Dia.
Bom dia. Bom dia. Sabem o que é que eu acho das séries coreanas?
De repente, assim, de repente. Porquê é que estamos a falar de séries coreanas?
Parece que é uma moda, Pedro. Muita gente vê séries coreanas. O problema é que as séries coreanas não são séries.
E são coreanas?
Coreanas são, Vera, mas não são séries. São telenovelas. Eu apelo a todos os espectadores de telenovelas coreanas que não andem a dizer aos amigos que estão a ver séries coreanas. Não, não. O mesmo sucede com as séries turcas, aliás. Não são séries turcas.
Pergunto eu, são telenovelas turcas?
São telenovelas turcas.
Ricardo, após ter estudado aprofundadamente as telenovelas coreanas, o que é que realças?
Realço dois aspectos, Nuno. O primeiro é que na sociedade coreana há um número surpreendentemente elevado de avós que deixam uma herança à neta, mas só na condição de a neta conseguir casar no espaço de um ano. Acontece imensas vezes lá. E há um número surpreendentemente elevado de netas que, para receberem a herança, casam ou calhas com um senhor qualquer, com o qual começam por embirrar, mas que com o tempo acabam por amar intensamente. A moral da história, ao que tudo indica, é a seguinte. Para encontrar o verdadeiro amor, casa à balda com um senhor por causa de dinheiro. Fiquei com vontade de experimentar.
E qual é o segundo aspecto?
Manuel, o segundo aspecto é que o traço de personalidade fundamental do povo coreano parece ser a exasperação. As personagens das telenovelas coreanas produzem com enorme frequência o seguinte barulho. Ou então... Muitas vezes, muitas vezes. Eu não sei o que é que quer dizer, porque não falo coreano, mas parece ser... Mas que chatice! Oh, olha a minha vida! É o mesmo tom, é exatamente o mesmo tom. Eu telefonei para a embaixada coreana a tentar confirmar esta informação.
Ah, foi? E o que é que eles disseram?
Disseram, pare de telefonar senão a gente chama a polícia. Mas isso é porque atendeu um funcionário português. Os coreanos são muito mais educados e respeitosos porque eles lá têm uma coisa que eles acham muito importante, que é honra, ou o que é, uma coisa assim.
Olha, e no âmbito desta tua investigação, haviste alguma telenovela coreana?
Vi sim, Vera, e gostaria de destacar uma cujo título a Netflix traduziu para Crash Landing on You, ou seja, aterragem de emergência em cima de ti. E conta a história da... É assim que se chama. E conta a história da jovem Yoon Seri, que é filha do senhor Yoon Jeong-pyong.
Portanto, chamam-se ambos Yoon.
Sim, Vasco, porque como acontece em vários países do Oriente, as pessoas são designadas primeiro pelo seu apelido e só depois pelo nome próprio. Eu vou adaptar para português para se perceber melhor. Boa. Os Yoon são uma família rica, vamos supor, os Albuquerque. A protagonista é, como já disse, Yoon Seri, ou seja, Albuquerque Carlota. No primeiro episódio, o pai, Albuquerque António, que é presidente de um grande grupo empresarial, sai da prisão em liberdade condicional, onde estava a cumprir pena por crimes económicos. Ao que parece, na Coreia, é plausível que o presidente de um grande grupo empresarial vá para a prisão. Portanto, logo aqui, para o público português, temos maravilhosa fantasia.
Incrível, a imaginação deles, não é?
Pois é, Nuno, é incrível. Mas quando Albuquerque António sai da prisão, ele reúne a família e diz que quem vai passar a dirigir a empresa é Albuquerque Carlota, o que enfurece os seus irmãos, Albuquerque Francisco e Albuquerque Manuel. Diga-se que, em muitos diálogos, os irmãos tratam-se pelo seu nome completo. Olha, Albuquerque Manuel, eu acho que não sei o quê. Pois, mas eu borrifo-me em ti, Albuquerque Carlota. Sempre assim, sempre assim. Bom, seja como for, Albuquerque Carlota é uma grande empresária do ramo do material desportivo e vai testar um produto novo que ela tem, que é um coiso de fazer parapente, ok? Ela comercializa esse coiso. Quando está a voar, vem um tornado que levanta no ar tudo, tratores, porcos, tudo, começa tudo a andar à roda e o tornado empurra, atira Albuquerque Carlota para a Coreia do Norte, calculem, onde ela vai cair em cima de um belo mas humilde soldado chamado Ri Jeong-hyuk, ou seja, Albuquerque Carlota cai em cima de Pereira Jorge. Ora, é isto. Portanto, Pereira Jorge, que é um militar cuja missão é guardar a fronteira entre as duas Coreias, leva com Albuquerque Carlota em cima, mas percebe-se que ele teria preferido levar com um porco, porque na Coreia do Norte ele está muito menos interessado em encontrar o amor do que em encontrar uma bifana. Mas muito rapidamente ele se conforma e pensa, olha, saiu um amor, que se lixe, agora é levantar a cabeça.
E depois o que é que acontece?
Eu não sei bem, Manel, eu só vi o primeiro episódio, mas tenho a certeza que no final acaba tudo bem.
É pá, Ricardo, isso é um péssimo resumo, quer dizer.
Epá, eu estou a dizer, eu apresentei-te um fenómeno que tu desconhecias e ainda és mal agradecido, Ribeiro Pedro. Não me deixas outra alternativa senão exclamar na tua cara.
Ribeiro Pedro.
Oh, isto é mais pura verdade, o tom dos diálogos deles é muito assim. Seja sempre. Em que série for e em que. Não é?
Sim,
é
um... sim. Sabes que naquela série, depois. Pereira Jorge acaba por satisfazer alguns caprichinhos de Carlota, de, como é que se chama?
Albuquerque Carlota, como é que se chama?
Que vai, está.
É o profissionalismo deste menino,
não
é?
Não, que ela está, ele protege-a para ela estar escondida na Coreia do Norte, mas ela tem caprichinhos do género. Eu gosto é de um shampoo que só há na Coreia do Sul e também uma vela de cheiro. E o desgraçado Pereira Jorge tem de arriscar o pelotão de fuzilamento
para ir buscar shampoo,
para ir buscar essa fantochada no contrabando.
Mas tu estás a vender muito bem essa série ao ponto de eu a querer ver já hoje.
Pelo menos o primeiro episódio.
Não, eu aconselho. Oh, mas, oh, amigos, eu não podia deixar de me despedir. Como sabem, estou em Ponta Delgada, onde vim fazer aquele espetáculo com o Gregório do Vivier. É um espetáculo sobre a língua portuguesa. A plateia, muito generosa, a plateia aqui de micaelense, ensinou-nos palavras novas, tais como belica e também pincha e ainda ilhó. Eu não posso dizer o que essas palavras significam. A plateia, a nossa plateia tem, digamos, um interesse num campo semântico muito, muito específico. Enfim, quem for de São Miguel sabe do que é que eu estou a falar. Mas queria ainda também mandar uma grande saudação para Francisco Trincão. Ainda aí está Francisco.
Já não.
Foi comer.
Não, Trincão Francisco tinha tralha.
Tenho pena. Gostava muito de estar aí pessoalmente para testemunhar a alegria dele, sabes? Eu tenho muita pena de não poder testemunhar a alegria dele. mas havia outra coisa que eu queria dizer a Francisco Trincão, que era sensibilizá-lo para o facto de, se o Sporting ganhar a Taça de Portugal, acho que retira peso à conquista do bicampeonato.
Pois é, acho, é verdade.
É, não é? Acho que mais vale, enfim, entrarem com alguma descontração e só para desfrutar. Sem Sim, preocupações
de um dia especial, não é?
Exatamente.
E da festa do futebol.
É isso, é uma festa.
Penso que ele não está muito pelos ajustes. Bom, mas obrigado pela tentativa. Ricardo, olha, boa viagem de regresso ao continente.
Obrigado, amanhã já estou.
Amanhã já cá estás. Boa. Um abraço, obrigado.
Tchau, tchau, Ricardo. Um abraço, Ribeiro Pedro. Adeus, Palmeirinho Vasco, Fernandes Vera.
A Mistória de Temáticas é uma oferta Continente, Hyundai e nós.
A vida passa a cor.
Com a Benacar, fica a saber como está o trânsito. Alguns problemas, Paulo. Está visto o trânsito a esta hora. Com a Benacar, o seu carro de sonho está na cidade do automóvel. Quanto ao tempo? É uma previsão que vai ouvir com as férias Top Atlântico.
Amigos, isto está a aquecer. Hoje a lista das máximas vai até aos 30. Temos ainda assim o litoral norte e centro com nuvens e pode chuviscar até meio da manhã por aqui. Depois à tarde fica tudo bem. Vamos ter um dia de sol. É o bom tempo a acontecer com estas máximas.
Hoje 21 na Guarda e também máxima de 21 em Aveiro, Porto, Ponta Delgada e Viana do Castelo a chegar aos 22. Apontamos para Leiria 23, Vila Real, Viseu, Coimbra e Funchal 24, Lisboa 25, um grauzinho acima nos 26. Temos Porto Alegre, Bragança e também Braga, Santarém e Setúbal 27, Évora e Castelo Branco 29 e Beja e Faro nos 30.
São informações oferecidas pelas férias à porta. Última chamada Top Atlântico. Aproveite os preços especiais válidos até ao próximo dia 23. Acertamos o passo da informação na Rádio Comercial com a Ana Bernardino. Ana, bom
dia. Boa noite.
Ficámos a 24 minutos das 9 da manhã. Bom dia, já a seguir a Gracie Abrams. Rádio Comercial, bom dia. Daqui a pouco o Homem que Mordeu o Cão. Mas antes de entrar em dinâmica Homem que Mordeu o Cão, e já que tivemos aqui o campeão, o bicampeão Francisco Trincão, o Nuno não tinha chegado ainda, mas sempre que há um convidado do futebol, nós fazemos questão de também mostrar às pessoas como Nuno Marco é versado nesse tema. Vasco.
Ronda bónus com o Nuno Marco agora.
Isto é humilhante.
Temos pena que Trincão já cá não esteja, porque algumas perguntas também são sobre Francisco Trincão.
Mas vai
mas temos a certeza que o Nuno Marco vai acertar em todas. Olha, Marco, fizemos 10 perguntas ao Francisco Trincão que acertou em 4, não foi?
4.
Foi 4.
Sim.
A tua missão é acertar em mais.
Eu acho que ele vai acertar logo na primeira.
Se o Garça está sem mais, era incrível, era surpreendente.
Era imediatamente jogador do Sporting.
Pois.
Ainda ias treinar com o Trincão hoje. Já amor.
Não tenho tempo.
Estás pronto?
Desculpas.
Estás pronto?
Sim.
Mesmo?
Vamos
a isto?
Vamos a isso.
Bora. Francisco Trincão jogou em clube espanhol. Tá, diz um.
Chuta.
El Mochacho.
Acerto. Um dos apelidos de Francisco Trincão é o nome de um meio de transporte. Qual é que é o meio de transporte?
Um dos apelidos?
Sim.
Cacilheiro.
Não, mota. Há uma finta no futebol que tem um nome de sinal de pontuação, que é...
vírgula.
Boa!
Não podes ajudar.
Se eu marcar um golo passando a bola por cima do guarda-redes, diz que fiz um...
passando a bola por cima?
Sim.
Um chapéu.
Claro. Boa!
Quando se marca um golo diretamente do pontapé de canto, diz que é um golo... Oh!
Ótimo!
Óbvio!
Não, olímpico. Quando os jogadores são marcados individualmente, diz que é uma marcação...
individual.
Não, homem é um homem.
Homem é um homem, claro.
No futebol, Marco, o que é uma buja? Mete a música outra vez, Pedro.
O que é uma buja?
No futebol e na vida, não é?
O que é uma buja?
Na vida também.
O que é uma buja?
Uma buja. Eu não sei o que é uma buja.
É um chute com muita força, pá.
Ah, é isso. É a ganda buja.
Em 2010, Cristiano Ronaldo comprou os golos a um molho. Qual é que era o molho?
A bolonhesa.
Não era o ketchup. Paulo Gama, mais conhecido como Paulinho, é uma das figuras mais emblemáticas do Sporting. Qual é que é a profissão do Paulinho? O que é que ele faz no Sporting?
Dentro do Sporting?
Sim.
Já que ele tinha uma profissão à parte.
Não, é dentro do Sporting. É uma função específica.
É o tesoureiro.
Não, é o roupeiro.
Mas eu gostava que fosse
um mês só. Agora, para acabar, se um jogador no futebol faz
Isto parece interminável.
Se um jogador faz um passo para o colega e o colega devolve a bola ao mesmo jogador, mas um bocadinho mais para a frente, diz que foi feita uma
bela.
Boa, Marco. Inacreditável. Eu acho que empatou com o Trincão.
Empatei.
Eu acho que empatou.
Epá, não tive a contar.
Incrível.
Tu acertaste. Olha, já agora, era o Barcelona, não era o El, não era o Luís. Olhaste a moto, acertaste a vírgula, acertaste o chapéu, acertaste. Não, acho que acertaste só 3.
Oh,
sim. E com ajuda.
Muito esperto.
Foi 3. Portanto, foram só 3.
Perguntas mais difíceis também.
O Manel, simpaticamente, fazia-me gestos que eu não estava a perceber o que é que ele estava a fazer.
Com as mãos, um chute com muita força.
Mas tu disseste que era o gol de pontapé de canto, não disseste Olímpico.
Era óbvio.
Era
óbvio.
Um gol óbvio.
É o menos óbvio.
É o menos óbvio de todos. Sendo que estão aqui pessoas a queixar-se que dificultaste muito, Vasco, porque se em vez de buja fosse bujardo, achas que chegavas
eu
lá.
Eu acho que era isso. Eu acho que era essa venda
bujardo. Traz levado, claro. Traz levado os
jogos. Eu sempre falei.
Uma buja?
Todos levamos.
Valbujas.
A minha capacidade para o futebol provém de um bujardo que eu levei entre as pernas. E eu pensei, isto não é para mim.
Levaste um bujardo entre as pernas?
Levei com uma bola com toda a força.
Quem não?
E pensei, epá, não.
Quem não?
Não.
Mas sim, é normal,
claro. A bola já teve essa experiência.
Então,
é mais na cara. Na cara,
conseguem descrever?
Uma coisa, é a pior dor que há.
Porque fica assim.
É uma dor constante durante muito tempo.
É uma mistura de dor com choque.
Não vem logo. Primeiro há o choque, em que não dói, e depois começa a 30 segundos, é horrível durante 10 minutos.
Às vezes mais.
E é nesse momento que vocês vão ao chão.
E pensas, olha, descendência nunca mais.
Pois é.
Até 24 de junho.
Rádio Comercial, 9 menos 10.
Por acaso não está a precisar de cuidar da sua visão?
É que se estiver, está com muita sorte.
A Multióticas lançou o Mais Multióticas, que desde 9€ por mês garante-lhe uma data de benefícios e irá acompanhá-lo para o resto da vida.
Se neste momento se está a perguntar a si próprio se que tipo de benefícios serão estes, nós estamos aqui para esclarecer.
Exatamente. Tratam-se de 2 pares de óculos graduados, atualização das lentes gratuitamente, proteção contra perdas e quebras e ainda uma mudança de óculos após o primeiro ano.
O Mais Multióticas não se fica por aqui. Se por acaso mudar de graduação antes do período de troca dos 12 meses, a troca é gratuita. Já para não falar de que pode ter tudo isto a partir de 9€ por mês.
E eu ainda acrescento mais. Na adesão ao plano, o cliente recebe um desconto de 50€ para comprar uns óculos sol e outro de 100€ em óculos graduados para dar a um amigo ou familiar.
Atenção, se depois disto ainda não estiver convencido de que está cheio de sorte, então não sabemos o que mais dizer. Atenção.
O que eu digo é que vamos para O Homem que Mordeu o Cão, uma oferta FNAC e SEAT.
Com histórias marrecas, cabeludas ou carecas, do nada das por ti a pensar, elecas, elecas.
Título deste episódio, estou contigo, engenheiro. Bom, isto vai ser preenchido por toda uma história que no fundo encontrou eco em mim, porque eu sei o que isto custa de mais que uma maneira. Isto foi deixado no grupo de Reddit Am I the Asshole, o famoso fórum, porque se trata, tal como esta rubrica de um fórum, onde cidadãos do mundo inteiro procuram validação junto de estranhos sobre a sua presumível inocência numa situação em que desconfiam que podem ser a besta. Será este homem a besta desta história? Vou submetê-la a vocês também.
Vamos lá.
Diz ele, sou um homem de 38 anos, vivo com a minha mulher de 37 e com o nosso filho de 7 anos. Sou engenheiro, a minha mulher trabalha numa empresa de advogados, sempre adorei Lego desde miúdo e sim, eu sei que é infantil. Infantil? Eu tenho 53 e Lego é a minha sanidade mental! Eu sei que é infantil, diz ele, mas faz-me feliz. É mesmo isto. E por isso mantive a construção de Lego como um hobby consistente ao longo da minha vida adulta. Em 2024 passei meses da minha vida a construir a nave Millennium Falcon de Star Wars com o meu filho. Uma pausa.
Tu já o fizeste?
Para explicações. A Millennium Falcon é uma das naves mais icónicas do universo Star Wars. É a nave pilotada por Han Solo, Harrison Ford, e pelo seu amigo piloto Chewbacca. Obrigado, Vasco. Igual. Este Lego mais recente da Millennium Falcon, eu construí um há uns anos, mas que não se compara com este. Este é absolutamente gigantesco. Até para mim, que adoro construir coisas com muitas peças, até para mim é demais. Eu não saberia onde meter isto em casa. Não há espaço. Aquilo tem mais de, reparem nisto, 7.500 peças.
Oi.
Uou.
O preço anda à volta dos 800€.
Oi.
É uma bizarra, é um monumento, é quase possível viver lá dentro. Diz ele, a Millennium Falcon de Lego é o nosso orgulho, meu e do meu filho. Dou por mim a mostrá-la com alegria a visitas que vão lá à casa. A minha mulher não percebe o entusiasmo, mas também não se chateia muito com isso. No início de março, os pais da minha mulher foram passar uma semana connosco. Como costumo fazer com qualquer visita, convidei-os a ver a nossa coleção de Legos. Concordaram e por isso mostrei orgulhosamente aos meus sogros a nossa Millennium Falcon. O meu sogro ficou fascinado com o tempo que demorou a construir. Já a minha sogra declarou que se tratou de uma perda de tempo e que eu deveria era investir energia e tempo a ser um homem a sério e a subir na empresa. Rime, diz ele, já que se trata de uma pessoa idosa agarrada a ideias de pessoa idosa. Saímos da sala de coleção, não mais se falou no assunto durante algumas horas, até que ao jantar a minha sogra dispara, do nada, que eu deveria largar este disparate dos Legos e ser um homem a sério. Sacana da velha, sacana da velha. Ai, sacana da velha. Nervinhos da velha.
Já ontem foi outra senhora que não te deixou comprar o bilhete.
Sim, 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 sim. Ignorámos a conversa dela, diz ele, e seguimos em frente. Mas podíamos ver na expressão dela que a minha sogra não estava feliz. Os meus sogros tiveram de sair às 3 da manhã para apanhar o seu avião. Dissemos adeus, voltei para a cama. Na manhã seguinte, ai, acordo para descobrir a minha Millennium Falcon de 7500 peças completamente destruída.
Oh.
E no meio dos destroços, uma nota manuscrita com a letra da minha sogra, onde se podia ler: isto é para o teu bem, é para que sejas finalmente um homem a sério e para te focares no que realmente interessa.
Tenho um verbo na minha cabeça.
Não, não, não,
Vamos todos.
Sacana da velha.
Aí nos carros, todos.
Sacana da velha.
Eu geralmente escolho histórias a pensar que vos vou enervar, porque eu trago aqui muitas situações enervantes, não é? Mas geralmente eu consigo esconder os meus nervos, mas não hoje!
Sacana da velha.
Esta mulher é uma besta. Esta mulher é uma besta.
E a mulher não fez nada.
A minha sogra destruiu a nave discretamente durante a noite, diz ele. Eu, e em particular o meu filho, ficámos transtornados. Liguei-lhe na manhã seguinte, ela recusou-se a pedir desculpa. Disse-lhe que, até nos pedir desculpa, estaria proibida de voltar à nossa casa outra vez.
Claro.
A minha mulher não está contente com a minha decisão e eu dou por mim a questionar-me se de facto terei exagerado.
Não.
Serei eu a besta? Não és, filho!
Não és.
Não és.
Não. Malta, reparem, isto não tem só a ver com Lego. Isto é vandalismo psicótico. Não se vai à casa de pessoas destruir coisas. Muito menos coisas que não só falam ao coração do genro, mas que era mal ao coração do neto de 7 anos.
Sim, e acima de tudo, fazer maldade, depois dizendo é para teu bem.
Sim,
é
sim,
teu bem,
esta mulher é uma megera horrenda.
Sacana da velha.
Vamos pontuar com...
Sim. Bom, isto aconteceu há uns dias, está fresquinho. Entretanto, ele ontem fez uma atualização disto. Fez uma atualização deste drama.
A velha está
drama.
A montar tudo outra vez.
Diz ele, matei a minha sogra.
Agora estou preso.
Desculpa.
Estou preso, mas de consciência tranquila.
Não, matou a sogra. Fazer
mas não, matou a sogra com uma arma feita de Lego.
Exato.
Olha o que é que dá para fazer com ele.
Bom, diz ele, tive uma longa conversa com a minha mulher numa tentativa de resolver esta situação. De novo, ligámos para a minha sogra, fizemos-lo com uma renovada esperança de paz e de que pudéssemos acalmar os ânimos e voltar a assentar os pés na terra. Isto é bonito da parte dele, embora eu ache que a senhora é uma megera horrenda e mal criada. Bom, ele conta que ao almoço então teve a tal conversa com a mulher, de adulto para adulto. Diz ele, manifestei a minha desilusão por ela não estar do meu lado nisto. Ela admitiu que tem sentimentos conflituosos no que toca à coleção de Lego e que secretamente concorda em parte com a mãe.
Tu queres ver que ela ajudou a mãe disse-me a destruir?
Ela disse-me que acha que a mãe não deveria ter ido tão longe, mas, de acordo com a minha mulher, está na altura de eu largar o meu hobby de Lego. O que é que se passa com estas pessoas? O homem não está a fazer mal nenhum a ninguém com o hobby que tem.
E eu digo-vos mais, com o filho.
Lá está, quando o meu filho tinha a idade do filho dele, estarmos os dois a construir coisas. Era tempo de qualidade entre pai e filho. Era um momento em que conversávamos sobre a vida, enquanto construíamos coisas incríveis. Diz ele, sinto-me magoado é o meu hobby de uma vida e de certa forma a razão pela qual acabei engenheiro. Depois desta conversa, eu e a minha mulher discordávamos de muita coisa, mas concordávamos que a mãe dela não devia ter destruído a nave. Fizemos então o telefonema para tentar resolver a situação de forma pacífica. Eu disse à minha sogra que lamentava não a querer de volta sem um pedido de desculpas. Sublinhei que era tudo o que eu queria dela. E ela respondeu... Preparem-se. Ela respondeu: nem pensar, porque se eu te peço desculpa nunca vais ultrapassar esta mania dos Legos. E desligou.
Sacana da vez. Sacana da vez. Sacana da vez.
Há coisas que não podemos dizer na rádio.
Mas já estão a ser ditas no WhatsApp da rádio.
Claro, claro.
A minha mulher, diz ele, está furiosa com isto. O nosso casamento começa a ser feito de tensão e mal-estar, o que me preocupa. Ela agora está distante comigo, mal me fala. O nosso filho, como é óbvio, agora odeia a avó. E quem o pode censurar?
Odiar a avó.
Ao mesmo tempo...
Não, imagina. Oh, querido, a tua avó vai buscar à escola. E o miúdo: sacana da
Ao mesmo tempo, diz ele, a senhora agora só fala do quanto gosta do Trump. Isso também não ajuda.
Ah, bom.
Sacana da velha!
Será que devemos considerar metê-la num lar, diz ele? Sabe qual era? Para mim, qual é que era a solução para isto? Era simples. Era deixar o homem e o filho sossegados com os Legos.
Ou então colocar a senhora num lar feito de Lego.
Isso era lindo. Isso era lindo. Já eu precisava exatamente do contrário desta pessoa. Reparem, eu adoro Legos. Construí-los é uma paz mental incrível. Mas tenho muitos. Tenho pouco espaço. Quando entrei pela primeira vez numa loja Lego com a minha cara metade, sabem o que é que ela me disse? Ela disse-me: olha aquele tão lindo. E eu disse-lhe: tens razão, vamos levar. Não ajuda.
Mas é uma meditação. É maravilhoso.
É ótimo.
É como o Vasco dizia, esta coisa de: não, mas é para o teu bem. Eu estou a fazer isto.
Que mal é que tem.
Exato.
Mal é que isso.
Estão ali sossegados.
É um momento incrível de bonding. Exato. De pai e filho. Deixa estar, não fazer mal a ninguém.
Que nervos.
Sacanada.
Agora, se eu estou a imaginar isto contado no meu arena e 15 mil pessoas a dizer sacana da velha. Ah, então sim, senhor.
Sim.
Não se esqueçam,
se esta história não dá para ser ensinada em palco.
Se isto não é já uma t-shirt para merchandising.
Com o Joana Azevedo a fazer da avó.
Ah, sim. Tá,
qual é o problema? Teríamos que ter uma Millennium Falcon de Lego inteira, que teria que ser destruída. E teríamos que ter, imagina, se fizermos, quantos espetáculos é que faremos para aí, se calhar?
17.
3, 17. Não é? Um em Lisboa, dois, precisamos de 3 Millennium Falcon de 800 euros. Trata disso, Pedro.
Sacana
do Fnac, não há? O gentil patrocinador desta rubrica.
Sim.
O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Seat Leon híbrido plug-in, agora com até 133 km de autonomia elétrica, e também Fnac, onde encontra caminho livre para todos os géneros literários, com descontos até 40%.
Agora o neto odeia a avó.
O Homem que Mordeu o Cão. Mas foi uma frase tão agressiva.
Agora o neto odeia a avó.
O conjunto de palavras mais agressivo.
É horrível.
Horrível. Mas ela não ajudou, de facto. Ela não ajudou. Pá, isto que ela fez foi feio. Isto
É horrível.
Chega a ser mais infantil do que o suposto hobby infantil do genro.
Sacana da
velha. É vazia, a velha vazia.
9:02. Notícias na Rádio Comercial, a edição é da Ana Bernardino. Bom dia, Ana.
Bom dia. A prescrição de medicamentos por enfermeiros avança na Europa, mas em Portugal os médicos são contra. Para o bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, há outros assuntos mais graves que devem ser tidos em conta, em vez do foco no alargamento de competências.
Fico surpreendido, aliás a Ordem dos Médicos fica surpreendida, em que no momento onde há enormes dificuldades no sistema de saúde português, nomeadamente e sobretudo...
Rádio Comercial, 9:04. O trânsito vem aí, é uma oferta da Honda Dream Days. Vamos lá, Paulo Miranda, conta-nos lá como estão as coisas.
Está difícil, amarelos.
O trânsito comercial com Olho Onda, ofertas únicas de 15 a 25.
E agora o neto odeia a avó, não é?
E eu continuo com isso na minha cabeça. Quarta-feira, dia 21 de maio. Hoje a lista das máximas vai até aos 30. Isto está a aquecer. Ainda assim, uma parte litoral norte e centro com nuvens e pode chuviscar até meio da manhã, depois à tarde tudo bem. Sol é o bom tempo a acontecer e são estas as máximas para hoje.
Calor, 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 onde Beja e Faro chegaram uma ótima máxima de 30 graus. Muito calor em Beja e Faro. Évora e Castelo Branco lá perto chegam aos 29. Setúbal 27, Santarém também. Braga, Bragança e Porto Alegre 26. Lisboa 25. Vila Real, Viseu, Coimbra e Funchal 24. Leiria chega aos 23. Porto, Ponta Delgada e Viana do Castelo nos 22. E Guarda 21. E Aveiro também a chegar a esses 21 graus de máxima.
Daqui a pouco o Manuel Cardoso, já a seguir nas manhãs da Comercial os Coldplay. Rádio Comercial, bom dia, são 9h14.
Nem pensar nunca na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Bem-vindo a mais um episódio de Take Care of Your Belongings, um podcast sobre o transporte público. Inovação, progresso, vanguarda. A Uber lançou nos Estados Unidos um novo produto chamado Rootshare.
Rootshare. Estou mesmo a ver que é mais um daqueles produtos inovadores e vanguardistas.
Digam-me vocês. O Uber Rootshare é um serviço de transporte que percorre um caminho definido, pode acomodar várias pessoas, aparece num sítio específico de 20 em 20 minutos na hora de ponta e é mais barato do que um táxi, ou seja, um autocarro.
Então, mas isso já existe?
O quê? Estás a pôr em causa o espírito inventivo da Uber? Meus amigos, o diretor de produto da Uber, Sachin Kansal, explicou como se utiliza esta absoluta novidade que rompe com tudo o que conhecíamos até hoje. Atenção que isto é absolutamente inovador. Posso ler as palavras do senhor?
Amém, podes.
Então é assim, funciona desta forma. Pedimos aos passageiros que caminhem alguns quarteirões até um ponto previamente definido, a uma hora previamente combinada, para participarem numa rota previamente estabelecida que irão partilhar com mais alguns passageiros. Chamamos a isso Rootshare. Não! Não chamam isso Rootshare, chamam autocarro. Isto não é novo, é só uma versão mais cara do transporte público. É um autocarro.
Um autocarro?
Um autocarro da Carricos, não é? É um autocarro digital. Não é um autocarro em que é preciso passe, é um autocarro em que é preciso password. Isto já existe.
De facto, isto não é bem uma novidade.
Yeah. É uma novidade de 1859, quando a mala posta passou a fazer Porto-Lisboa em menos de 34 horas. A sério, o Rootshare é um autocarro. Realmente, epá, o transporte público tem tanta dificuldade em cumprir horários que até o futuro dos autocarros chega atrasado.
Estás zangado com esta empresa por não ter inovado, Manuel?
Epá, um bocado, porque a minha pergunta é: o que é que Silicon Valley tem contra autocarros? Porque parece que desde que apareceu a inteligência artificial, o objetivo das grandes tecnológicas tem sido acabar com carreiras. Eu não sabia que isso incluía a carreira 782 para Moscavide.
Eu percebo o que dizes, mas não podemos excluir a hipótese deste serviço ser, enfim, mais confortável do que um autocarro normal.
Ah, mas isso é óbvio o que vai acontecer, não é? Se for como na Uber normal, uma viagem de Uber autocarro vai começar por custar 1,5€ e és apanhado por uma van da Mercedes, daquelas luxuosas que transportam comitivas diplomáticas do Qatar, não é? Hotéis 5 estrelas, com um motorista de fato da Rosa Teixeira que te leva garrafinhas de San Pellegrino e gomas ácidas ao assento.
Mas depois vai descambar, é isso?
Óbvio. 3 anos depois, quando a clientela já estiver fidelizada, o Uber autocarro vai custar 17€, sendo que te vêm buscar numa carrinha de caixa aberta, conduzida por um senhor de manga cava que se engana no caminho por custar a ver CMTV no telemóvel enquanto conduz aos S's.
Mas, Manuel, não é a primeira vez que Silicon Valley inventa coisas que já existem. Por exemplo, em 2021, Elon Musk construiu um túnel para carros elétricos.
Exato, um túnel para carros elétricos circularem em comboinho, ou seja, um metro que é pior, mais caro e que transporta menos pessoas. Parem de inventar coisas já inventadas. O que é que segue? Vão criar o Uber Foot, em que uma pessoa paga para andar a pé?
Não me parece que vai funcionar.
Resulta. Já estou a imaginar a campanha Uber Foot, a nova forma de transporte mais saudável, com zero emissões, de uma viagem cénica para desfrutar das paisagens da cidade. Queres boleia? Não, já chamei Uber Foot, estava com 30% de desconto.
Não há qualquer vantagem em pagar, quer dizer, para andar a pena.
É bom, Uber Foot é ótimo.
É bom.
Porque, não é? É bom porque, por exemplo, não tens de procurar o condutor na rua, que acontece com o Uber normal. Exato. Uber Foot não. E leva-te mesmo ao sítio onde queres ir. Até porque pouca gente sabe disto, mas os carros não sobem escadas, não é? Eu já andei várias vezes do Uber Foot e dei sempre 5 estrelas a mim própria.
Olha, e diz-me uma coisa, és um bom condutor do Uber Foot?
Excelente condutor do Uber Foot. Mas atenção, se é para ser honesto, já houve situações em que eu preferia ter apanhado um Uber Foot.
Tais como,
por exemplo, quando chamo um TVDE, pá, e tenho que ser sincero, e que chamo um TVDE e me aparece um Fiat Panda, não é? O TVDE Fiat Panda não tem nenhum benefício sem ser, pronto, para quem tem saudades de viajar.
Porque nos recordam dos carros que se alugam em Itália?
Não, porque no Fiat Panda, tanto o espaço exíguo que oferece para as pernas como a impossibilidade de transportar uma mala nos fazem lembrar um voo da Ryanair.
Acho que está a ser um bocado picuinhas. Isso é capaz de ser bem pior para quem está a conduzir, não?
Concordo contigo. É pior, primeiro, porque é desconfortável. Depois, porque há clientes que não deixam de ser uns mimadões insuportáveis só porque estão num carro minúsculo.
É verdade. Há malta que se acha da realeza.
Querem ser tratados como se estivessem num Papa Móvil quando estão num Papa Reformas.
Nem pensar nunca na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Estava aqui a ver na internet e de facto é um auto... Trata-se de um autocarro.
É um autocarro. É um autocarro.
É um autocarro. Epá, é um autocarro. Alguém que lhes diga, olha, isto
já, já existe. Uma carreira.
Bom dia, são 9h22.
Tenho aqui uma perguntinha. Alguma vez cederam à tentação de bater à porta de um vizinho para perguntar o que era ao jantar?
É
porque eu tenho a que cozinha tão bem que o cheiro invade a escada do prédio e dá mesmo vontade de ir lá bater à porta com um tupperware na mão.
Eu desses vizinhos não tenho. Tenho um que queima tudo e de vez em quando ouve-se o alarme de incêndio que apita bastante mais do que o micro-ondas.
Olha, eu acho que o mais importante no meio disto tudo é juntarem-se todos para melhorar o bairro e com a ajuda extra de até 1000 euros oferecidos pelo Pingo Doce.
De até?
De até.
É isso mesmo. O bairro feliz do Pingo Doce está à procura de ideias simples e com impacto real aí no seu bairro. Junte-se com os vizinhos e as vizinhas e inscreva a sua ideia até ao próximo dia 26 de junho em pingodoce.pt. Será que este ouvinte também tem um vizinho que apita mais que o micro-ondas?
É comercial extremamente importante nos dias de hoje. Um grande beijinho para vocês.
Beijinhos, quem me dera ter morta. Adoramos boas histórias de vizinhança. Portanto, envie a sua para o WhatsApp aqui da Rádio Comercial 910033759.
André Penin para de rir com a frase da Vera. Rádio Comercial. 9h31, bom dia. As notícias desta manhã na Rádio Comercial com a Ana Bernardino. Ana, bom dia. O essencial da informação volta daqui a meia hora. Agora voltam as informações de trânsito com o Paulo Miranda. Paulo, bom dia.
Continua tudo muito complicado. Bom dia, Pedro.
Estas informações foram oferecidas na Rádio Comercial a esta hora pela Benecar. E esta previsão vai ser oferecida pela Top Atlântico.
E a verdade é que a chuva resiste, está aqui. Hoje temos poucas nuvens, céu pouco nublado ou limpo em praticamente todo o país. A exceção é o litoral norte e centro, onde pode chuviscar até meio da manhã. Depois à tarde fica tudo bem, obrigada. As temperaturas sobem mais um pouco, com algumas capitais de distrito a chegar aos 30 graus. Vamos saber das máximas?
E começa a tanto por aí, quais as capitais de distrito que chegam aos 30 graus? Beja e Faro. Castelo Branco 29, Évora também, Santarém e Setúbal nos 27, Braga, Bragança e Porto Alegre 26 de máxima. Nesta quarta-feira aqui para Lisboa temos 25 na previsão. Vila Real, Viseu, Coimbra e Funchal nos 24, Leiria 23, Porto, Ponta Delgada e Viana do Castelo 22 e Aveiro e Guarda nos 21 graus.
O tempo na comercial com as férias à porta. Última chamada Top Atlântico. Aproveite já os preços especiais até ao próximo dia 23. É o número 1 do TNT Todos no Top. Hoje é quarta-feira, não sei se é um bom dia, se calhar é, porque vamos a meio da semana, o melhor dia para trazer este assunto. Até que horas é que é aceitável combinar um jantar a meio da semana?
Até às 7.
Mas já acho arriscado a meio da semana um jantar.
Sim,
não,
sim.
Não, não. Combinar um
a
jantar.
A primeira resposta é sempre não, não é?
Acho que, mas no máximo 8 da noite, não é? Marcar para as 9 da noite à quarta-feira.
É pá, nem marquem jantares para durante a semana.
Eu estou com o Vasco.
Olha, hoje
eu
vou jantar às 9h30. E agora?
Não vais.
Vou jantar às 9h30.
Tarde.
Eu havia reserva só para essa hora.
Não, tarde. Só começas a comer às 10h30 para aí.
Quer dizer, podes ir, mas sabes, depois vais dormir pouco e vais acordar mal no dia seguinte.
Claro. Sim, mas se uma pessoa estabelecer esses limites logo para a sua vida, e de repente 5 dias, portanto, uma grande parte da semana, numa pessoa só podes jantar até às 8, é ser infeliz.
Mas vais a um restaurante que não conheces ou um sítio que já é familiar?
Não conheço.
Ui. 9h30 da noite. Mas deve ser bom.
A minha equipa aparece aqui com olheiras.
Mas não esqueçam, este rapaz tem 30 anos.
Pois é, pois é.
Este jovem tem 30.
É outra coisa.
Este jovem...
Espera só mais 20.
Este jovem tem 30.
Sim,
agora, os sacanos dos velhos que estão aqui à volta dele.
Exato.
Sacanos dos velhos.
Mas é como o Vasco disse, se às 9h30, tu estás a jantar, 10h30, correndo bem.
Estás em casa à meia-noite e tal.
Ainda vem bêbado da manhã.
A uma é aceitável. Dormir 6 horinhas.
Sabe o que eu digo?
Sacana do puto.
Sacana do puto.
Que ainda não é velho. Sacana do que ainda não é velho.
Lá chegarás.
Rádio Comercial, bom dia. 15 minutos para as 10 da manhã.
E então, pronto para conduzir um carro amarelo?
É a deixa. O que é preciso fazer para isso acontecer?
Concorrer já ao Bem Bom Rei. O incrível concurso do Banco Montepio durante 40 semanas está a sortear 40 icónicos Renault 5 e Tech elétricos. E um deles pode ser seu.
Ah, sim.
Basta concorrer em bancomontepio.pt.
Quem é que pode concorrer?
Quem tem crédito habitação, seja qual for o banco onde tenha o seu crédito habitação, pode concorrer.
Não é só bom, é bem bom.
Hey!
Atenção às horas, não se atrase, faltam 13 minutos para as 10. Vamos a dizer que é arriscado marcar jantares a meio da semana. O Manel vai jantar logo às 9h30. Está aqui um ouvinte a dizer que com os vizinhos, e falámos dos vizinhos há bocado, quando eles marcam jantares, marcam para as 10 da noite, que é quando as crianças já estão a dormir. Para 10 da noite, para começar
até
a jantar
a meio da semana. Essa hora.
Pá, 10 da noite. Mas, já é,
10
já é...
da noite durante a semana?
Durante a semana.
Ah, é, isso é meio da madrugada.
Ah, são vizinhos e, portanto, como devem morar perto, não é preciso ir à
pois,
rua
pois,
e
pois,
de carro.
Pois,
amigos,
pois,
os ouvintes estão a pensar que velhos que estão para ali. 10, mas é verdade.
Estamos a brincar.
Eu gosto tanto de festa. Festa!
Vou só contar mais uma vez aos nossos ouvintes o que é que acontece para mostrar o nível de rock and roll desta equipa. Mel Arena, triunfo, 15 mil pessoas. Epá, vamos então beber um copo. Corta para
Não,
coisa, a coisa mais deprimente que me aconteceu depois de uma aclamação dessas, como pronto, no nosso espetáculo, não é? É chegar a casa morto de sono e depois de toda aquela ovação está uma poia da chiclete no meio da sala. É. E minutos depois daquela aclamação toda, todo rap para o ar.
É a vida a acontecer ali.
É Deus Nosso Senhor a dizer, achas que és rockstar?
Sim.
É isso.
Não, bolinha abaixo.
Põe os pés assento na terra, mas cuidado para não pisares.
Acha que é artista?
Apanha o cofozinho, faz favor.
É isso que
bolas. Foi tão simbólico. Foi simbólico, né? A pessoa chega à casa e diz, epá, muito bom. Ah, tenho que apanhar cocó.
Cocós no meu caminho, olha, apanho-os todos e faço um castelo.
Tem um castelo de cocós, que nojo.
Um castelo de nojo. Bom, até amanhã.
É.
Ai, desesperado.
Amigos, vamos ser amigos.
Lembras-te desta música? Foi a primeira que tanto eu como tu
lançámos
aqui nesta
na rádio comercial.
Tão bom.
Já viste, Ana?
Opa,
esta não sabias.
Não sabia. Ele é o meu Pablo Alborá. Eu sou a Maria Bezerra.
Espera. Vamos às notícias. Vamos às notícias com a Ana Bernardino. Bom dia, Ana.
Bom dia.
Bom dia. A DECO exige uma investigação às eras de rodas, mas o projeto ficou suspenso com a queda do governo.
Muito bem, obrigado. Ana, mais notícias daqui a uma hora. Para já o trânsito.
O trânsito na comercial é uma oferta On The Dream Days. Bom dia, Paulo.
Olá, bom dia, Renato. Bom dia, Filipe. Continua a ser uma manhã muito complicada nos acessos de cintura interna, lentidão a partir do nó da A43 até à passagem pela zona das Antas.
Obrigada, Paulo. Até
obrigado,
amanhã.
Paulo,
amanhã. O trânsito na comercial foi uma oferta Olha um Onda. Olha um Onda. Hoje é preciso fazer assim.
Olha um Onda.
Olha um Onda.
Olha um Onda.
Está giro. Ofertas únicas de 15 a 25.
Benson Boone chega já a seguir. Cá estamos, bom dia, tenha uma ótima quarta-feira. São agora 10h10, eu e a Filipe ontem fomos ver o Missão Impossível.
Sim.
O novo Missão Impossível.
Ai,
é sempre bom ver gente linda a salvar o mundo.
Que é o caso do Tom Cruise.
E dos outros todos.
Aquela senhora que está sempre espantada.
Exato.
Sabes, não é? Percebeste logo de quem é que eu estava a falar.
Percebi.
Mas olha, gosto muito, já é a oitava Missão Impossível. Eu às tantas já estava perdida, eu não sabia que filme é que ia ver, que número é que ia ver. Mas há uma coisa muito interessante na Missão Impossível, que é, tu estás do início ao fim a pensar qual destas é a mais impossível de todas as impossíveis que ele já fez.
São umas atrás das outras.
Eu já tenho uma preferida das impossíveis. Não vou dizer.
Mas deste filme?
Deste filme.
É que neste filme são
mil. Eu estou a dizer só deste
tu
filme.
Tu pensas assim, é desta.
E não é.
Não, é desta que ele não... Não, isto é impossível. Lá está.
Já lá está.
Não dá.
Lá está.
Enfim.
Mas há umas mais impossíveis do que outras.
E isto não é nada impossível. Benson Boone vai mesmo estar ali no passeio marítimo de Algés para todos vermos. Beautiful Things. Toca agora. Roma, Roma, ma, ga, ga,
ulala, what's your bear? Romance. Pronto,
está com a rádio comercial, são 10h17.
Vamos ao momento Sagres, alma portuguesa. Diga lá, ai, diga lá com toda a certeza o que é ter alma portuguesa. O que é ter alma portuguesa? Não há uma resposta única, há muitas respostas, na verdade.
E andamos à procura delas. Afinal, o que é isto de ser português? 910033759.
É o nosso número do WhatsApp. É deixar sempre tudo para a última, isto de ser português. É adorar café, como eu e o Renato.
E olha, Filipa, já aqui temos o primeiro ouvinte. Que rápido, não é? Chama-se António Raminhos.
Eu tenho alma portuguesa. Porquê? Olha, porque tenho três filhas chamadas Maria, porque uso bigode, eu, a minha mulher e a minha sogra, porque já vivi numa casa carregada de azulejos nas paredes, aliás, cada corredor parecia que estava numa casa de banho, e porque eu uso as mesmas expressões que os meus pais usaram comigo quando eu era criança.
O que é o almoço? Línguas de perguntadora. Toma lá que é para aprender.
Muito bom.
Eu já te avisei, ou vais a bem ou vais a mal.
Lembram-se de mais expressões, por acaso?
Por acaso, sim. Não sei, mas não me estranhas da voz.
Não, deve ser alguém que tu conheces. Deve ser alguém que tu conheces.
Alguém com quem vou à bola.
É, queremos mais participações. 910033759. Diga-nos lá então, porque é que tem alma portuguesa?
Há quem diga que os móveis IKEA não...
Dê em gás na Rádio Comercial, são agora 10h25.
Diga lá, ai, diga lá com toda a certeza, o que é ter alma portuguesa.
Ah, e afinal o que é isto de ter alma portuguesa? Perguntámos-lhe e claro que respondeu. Temos o Ricardo a responder muito bem, por exemplo.
Temos aqui o Ricardo, exatamente.
Ora, bom dia.
Bom
então,
dia.
Então o que é que eu tenho alma portuguesa? Primeiro, gosto de cerveja. Sagres, de preferência.
Boa.
Segundo, fico arrepiado ao cantar o hino. Um bom português fica arrepiado quando ouve o hino e canta.
É mais.
Como é óbvio, não é? Um abraço.
Abraço.
Olha, eu gostei muito desta da Mafalda também.
Olá, Filipa. Olá, Renato. Bom dia. É pá, alma portuguesa é assim. É reclamar por tudo e por nada. Dizer que tem tempo para esperar porque está de férias até deixar de ter tempo. Isto é ter alma portuguesa. O português é assim. Beijinhos.
Beijinhos.
Ah, e mais, que me esqueci. Sim. É o cafezinho curto, sem ponta, em chave na fria, com o copinho d'água. Sim, porque o copinho d'água é muito português, está bem?
Sim.
Beijinhos.
O meu é cheio, como é que é o teu café?
O meu também, Filipa, é cheio, mas eu também tenho que beber água depois.
Sempre.
E aqui, sempre.
Também ser português é ser o mais criativo, o mais desenrascado, aquela pessoa que encontra sempre solução e que não sabe muito bem como, mas no fim acaba sempre bem. Ser português é isto.
Essa é que é essa.
Ou
nunca
seja,
se sabe muito bem como.
O Tom Cruise devia ser português, porque faz aquilo tudo lá na Missão Impossível, sempre na base do desenrascanço.
Ser português é também muito isto, a verdade é essa. Esta semana andamos à procura das melhores respostas à boleia da Sagres Alma Portuguesa. Participa ao longo de toda a semana aqui na Rádio Comercial. Segue a música agora com Relationships. Relationships. Obviamente.
Que nesta altura ela por acaso já sabe.
Já deve saber.
Porque tantas vezes a Bárbara já cantou.
Eu acho que ela fez a música precisamente para isso, não é?
Sim, para ela finalmente saber.
E fez ela muito bem, grande Bárbara Tinoco. Olha, nasceu, aliás, o bebé da Bárbara.
A Masha, já nasceu a Masha do Fiodor e da Bárbara, por isso parabéns, se nos estão a ouvir. Entretanto, veio cá hoje.
O Trincão. O nosso Trincão.
Falta... Foi um bocadinho meu, que ele é português. Não é?
Exatamente, olha, nem mais falávamos da alma portuguesa. Esteve aqui com
e o bigode
as manhãs
português.
E eu cheguei e vi ali em cima da mesa uns bigodinhos.
Sim, é o bigode do taxista, o do Super Mario, o do cowboy e qual era o outro?
E eu também tenho um bigode, olha aqui.
E esse bigode, o teu é o português.
Isto é um bigode básico,
é
bigode
o básico
simples.
Português.
Hoje foi assim.
Hoje foi assim.
Vieste a tocar hoje.
Eu vivo para os trocadilhos do Manuel.
Também
Cardoso.
Eu, sim. Quanto mais melhor. E ele traz sempre muitos. E mais do que aqueles que estamos à espera.
Olha, falámos aqui do Jokeres mais uma vez.
Também não sabia que ele era
húngaro. E nós que não contámos aqui na rádio uma história muito curiosa que eu e tu temos com o Jokeres. Porque no dia em que nos apresentámos ao serviço pela primeira vez aqui na Rádio Comercial, não foi o dia da primeira emissão.
Não.
Foi o dia em que fomos anunciados ao mundo como
parte da equipa.
Foi o dia em que
fizeram o post público. Exatamente. E as pessoas perceberam que vinham.
E porquê é que nos lembramos disso? Porque fomos almoçar juntos, aqui em um restaurante perto da rádio, e quem é que estava na mesa imediatamente ao nosso lado?
Victor Gyökeres.
E
eu disse assim,
e a Filipa,
oh, Renato,
muito. Exato.
Está ali o Gyökeres? E ele, quem?
não foi mesmo.
Não, não é.
Não, a Filipa ficou bastante mais entusiasmada do que eu, porque é apreciadora de futebol, e eu, apesar de ser sportinguista, observei, que depois está.
E
a vida continua.
E eu tirei uma fotografia com ele, e tu que és sportinguista não tiraste.
Eu tirei-te a fotografia, literalmente. Pronto.
Sim.
E foi no dia em que estávamos ali muito entusiasmados com a nossa vinda para aqui, e juntámos a esse entusiasmo também a alegria de ter ali Gyökeres, o nosso húngaro, um sueco feliz e português. Foi um dia muito feliz.
Foi muito feliz.
Que todos os dias fossem como esse. Lucas Graham, You, para ouvir agora na Rádio Comercial. Faltam 19 minutos para as 11.
Sinto. No outro dia falávamos das músicas que ficam coladas à cabeça quando acordamos.
Esta é uma delas, não é?
Esta é uma delas, às vezes acordo a cantar esta.
Saudades tuas, Rita Rocha,
não
aqui na Rádio
saudades
Comercial.
Saudades tuas.
Já a seguir Miley Cyrus. End of the World, Miley Cyrus na Rádio Comercial. Faltam 2 minutos para as 11. Seguimos para as notícias, já a seguir. Já aqui está o Paulo Rico.
Olá, olá.
Bom dia.
Bom dia. O Papa Leão XIV apelou hoje à